Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. Às vésperas das Olimpíadas, o Brasil começa a discutir a necessidade de elaborar uma lei antiterrorismo. Apesar de repudiar o terrorismo na Constituição, o Brasil não tem uma lei específica. Quem defende essa proposta acredita que as Olimpíadas poderiam ser atrativo para grupos internacionais realizarem atos no país. A preocupação se agravou com a notícia, não confirmada pelas autoridades responsáveis pela segurança pública, de que há relatórios de inteligência que detectaram a cooptação de jovens brasileiros para as fileiras do grupo Estado Islâmico. Alguns especialistas afirmam que não é possível combater essas ameaças porque não há uma legislação específica que torne terrorismo um crime, no jargão legal, que tipifique esse crime. Por outro lado, há quem acredite que não é preciso uma lei específica para combater essas atividades. Há ainda quem acredite que esse tipo de legislação corre o risco de criminalizar os movimentos populares. O Brasil em Debate vai discutir esse tema com os deputados Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, e Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Deputados, primeiro gostaria de saber a opinião dos senhores. Os senhores acreditam realmente que é possível que grupos terroristas possam atuar no Brasil? Deputado Raul Jungmann, o que o senhor acha?
Essa era uma pergunta que a Argentina, em 1992, sequer se fazia. E naquele ano de 92, explodiu uma bomba na AMIA, Associação Mutual Israel-Argentina, matando 86 pessoas. A Argentina não tinha Olimpíadas, a Argentina não tinha conflitos nem confrontos com países árabes, e a Argentina, dois anos depois, sofreu um segundo atentado, dessa vez a Embaixada de Israel, e no total dos dois atentados, aproximadamente 300 mortos e feridos aconteceram na Argentina. O Brasil não é diferente hoje, com a óbvia diferença da situação da Argentina, porque, como a senhora bem disse, nós teremos em breve Olimpíadas, e as atenções do mundo para o ano estarão aqui no nosso país.
Deputado Subtenente Gonzaga, o que o senhor acha? O senhor concorda com isso?
Existe esse risco? O Brasil não está imune a esse risco, a essa possibilidade, né? Apesar de nós termos uma cultura de paz, uma cultura não intervencionista, isso não elimina o risco da atuação de grupos terroristas aqui, independentemente da Olimpíada. A Olimpíada, eu acho que é o grande mote que nós temos no momento para retomar esse debate aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Porque, na verdade, nós temos projetos que tentam tipificar o crime de terrorismo, projeto de mais de 15 anos, que está nessa casa com vários outros apensados, e que, então, não é uma questão colocada apenas em função das Olimpíadas. É um risco real que nós precisamos de nos preocupar em não só tipificar o crime de terrorismo, mas de estruturar todo o serviço de inteligência do Brasil para que possamos detectar, porque no caso específico do Estado Islâmico, né, o que se tem colocado que não há necessidade de alguém do Grupo Islâmico vir aqui para recrutar ninguém. Isso está acontecendo pelas redes sociais, por outros mecanismos, que não necessariamente a presença de algum integrante do grupo aqui no Brasil.
Agora, aqui na América do Sul, quer dizer, a gente fala do Estado Islâmico, que é uma ameaça que parece bastante distante. Agora, aqui na América do Sul, a gente tem uma tradição não muito feliz dos grupos de luta armada, dos grupos originalmente de esquerda, gerarem grupos terroristas que acabam se juntando com o narcotráfico. Quer dizer, o narcotráfico acabar gerando grupos terroristas, uma certa... E o crime organizado no Brasil tem tido uma força muito grande. Os senhores acreditam que ele possa, que também possa vir uma ameaça dessa fonte?
Olha, no momento, essa ameaça, eu diria que é de média intensidade, tá certo? Ela nem deixa de existir, nem também é algo iminente. Mas se ela chegar a existir, qual é a nossa situação? Como bem disse o meu colega deputado, nós não temos legislação antiterror. E vou citar um caso aqui que aconteceu em 2009. Naquele ano, a CIA, a área de inteligência dos Estados Unidos, passou para a Polícia Federal que existiam aqui no Brasil uma base da Al-Qaeda, aquela dos atentados de 11 de setembro de 2001. Essa base, ela foi identificada e a Polícia Federal prendeu o responsável, exatamente, que atuava a partir das redes sociais, articulando ações da Al-Qaeda mundo afora. O Ministério Público e a Justiça tentaram prorrogar a detenção deste elemento, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque não existe uma legislação que tipifique o crime de terrorismo. Em 2007, 2009, eu fui talvez o primeiro parlamentar a fazer audiências públicas aqui no Congresso Nacional sobre a questão do terrorismo. Então, ficou claro para mim que, primeiro, além da ausência de legislação, nós tínhamos também uma ausência de prevenção. O que é prevenção? Você tem, por exemplo, estádio do Mineirão, estádio aqui de Brasília, estádio da Pampulha ou Mineirão e assim por diante. Isso se chama de área crítica. Ela precisa de ter de um plano de contingência. Se acontecer alguma coisa ali, tá certo? Como, por exemplo, aconteceu em Londres, na estação de trem, como aconteceu na Espanha, por exemplo, onde você tem um grande fluxo de pessoas, não é? Porque o terror busca, exatamente através do atentado, criar essa situação de pavor e de pânico para dobrar o poder político e obter o que ele quer. Nós não temos plano de contingência para isso. E depois, nós não temos nenhuma área que concentre todas as informações e coordene a ação antiterror. Concluo dizendo o seguinte. Em 2007 e 2009, quando eu reuni todas as autoridades no Brasil que cuidavam do tema, o governo Lula, então, falava em criar uma autarquia ou um ente antiterror que centralizaria todas as atividades, como existe mundo afora. Resolveram baixar o grau de prioridade e passou a ser um centro de coordenação e prevenção de atentados terroristas na secretaria, aliás, no gabinete de segurança institucional. Hoje, pasme, e você estava ao meu lado, está lembrado, na última audiência pública, acontecida há 15 dias, que foi que nos disseram? Nem o centro de prevenção e coordenação existe mais. Ou seja, nós não temos nenhum órgão que coordene e organize todo o processo de coleta, de prevenção e de combate ao terrorismo no Brasil.
Deputado subtenente, vamos tentar entender o que pode ser considerado terrorismo, o que é crime comum. Eu estava me lembrando da onda de atentados a ônibus que aconteceu, acho que ela está mais tranquila, acho que acabou em Florianópolis. Durante muitos meses, os ônibus eram atacados, queimados, e sabia que era, que era um grupo organizado, que era um grupo criminoso. Em São Paulo, em maio de 86, 7, não, 2006, 2007, o PCC realizou diversos atentados e matou diversos policiais, a cidade foi transformada num campo de guerra. Pode ser considerado um aterrorista ou...
Apesar de não estar tipificado, né, o terrorismo, a minha compreensão é...
É um ataque contra o Estado.
Toda ação criminosa que visa desestabilizar política e institucionalmente o Estado, ele é um ato de terrorismo. Ou seja, a minha percepção, a minha compreensão sobre ato terrorista tem a ver com o propósito de desestabilizar política, institucionalmente, uma nação ou um Estado. E aí a gente pode dizer, sim, que a ação do PCC pode ser tida como uma ação terrorista, na medida que, naquele momento, ele tinha a intenção clara de desestabilizar institucionalmente o governo do Estado de São Paulo. Então, nessa percepção, eu entendo que há terrorista, sim. Mas eu queria aproveitar essa fala do nosso deputado Raul Jungmann sobre a estrutura de inteligência no Brasil e para reforçar essa posição, essa compreensão de que muito pior do que a tipificação, como nós já colocamos, é não existir uma política de segurança, de inteligência articulada no Brasil. Até conversando sobre essa oportunidade que nós teríamos agora nesse programa, conversando com a nossa assessora, ela nos relatando um episódio de uma visita do presidente iraniano ao Brasil, onde houve um questionamento sobre a possível presença de uma determinada pessoa, um cidadão iraniano, no Brasil. E, preventivamente, ninguém soube informar. Depois, obteve informação de que ele teria... O Ministério das Relações Exteriores como informação, a Polícia Federal conta informação e o Ministério da Justiça conta informação sobre a presença ou não. E ele teria vindo, sim, com o passaporte fornecido. Ou seja, só para exemplificar que é necessário uma atuação centralizada num órgão para que nós possamos, de fato, ter uma política nacional de prevenção ao terrorismo. Lembrando, como a senhora colocou, que nós não precisamos esperar um ato terrorista, uma grande bomba explodindo em algum centro. O tráfico de armas, né, ele está bem organizado e talvez seja uma ameaça muito maior do que uma possível bomba explodindo em algum evento, do ponto de vista da desestabilização da nossa democracia, a partir do momento que, se nós não cuidarmos do dia a dia, nós vamos ajudando a sedimentar esse processo, seja do tráfico de drogas, seja do tráfico de armas, os dois específicos, porque vai sedimentando, nós vamos tendo como uma questão natural, como uma questão apenas de política de segurança pública, quando, na verdade, nós estamos diante de uma ameaça de segurança interna, de defesa nacional.
Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta conversando sobre, então, que tipo de legislação a gente pode precisar.